Minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Meus irmãos, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Esse é o desejo de Deus, que nós, pais, possamos realizar na bênção que Deus nos tem dado, os nossos filhos, a maior herança, passar para ele que é a herança, o legado, o conhecimento, conhecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Para isso, os casais precisam se comunicar bem, proferir palavras de bênçãos. Isso nós já temos dito aqui. Na comunicação, né, que não se deve, né, em hipótese alguma, não pode ter mentira, não pode ter mentira. Falamos sobre brigar, para quê? E tratar também dos problemas em momento inconveniente, momento, né, onde a indignação, onde os nervos estão mais exaltados. Comunicar envolve ainda mais coisas. Não é somente os aspectos que nós já relatamos até aqui. Existem ainda outros cuidados que precisam ser cultivados dentro do relacionamento interpessoal. Uma outra coisa que precisa se trabalhar, e você, óbvio, você é inteligente, uma coisa que é importante a gente frisar e trabalhar, é o aspecto das expressões e sinais que usamos quando nos comunicamos. Podem distorcer completamente o sentido daquilo que nós falamos. O uso de faces caricatas, o uso de cinismo, as expressões faciais, o balançar da cabeça, falam e às vezes machucam muito mais do que qualquer palavra, mais áspera ou incisiva que seja. Quando você faz um semblante de reprovação, de ódio, de indiferença, isso também machuca, isso é um meio também de comunicação. A indiferença é uma arma daqueles que não conseguem comunicar-se, é uma arma daqueles que não conseguem perdoar e pedir perdão, aí é tratado com indiferença. E é o perdão chamado parcial, eu te perdoo, mas eu não falo com você, eu te perdoo, mas some da minha frente, eu te perdoo, mas que você viva longe de mim, então isso não é perdão. Então esta comunicação, não é, esse semblante, essas faces caricatas, não é, nós não podemos assimilar isso e não podemos aceitar essas coisas. O maior problema que nós podemos verificar é que a maioria das vezes isso é feito de modo proposital, não é? Você vê uma face, aquele olhar, aquela mudança, e você fica mais indignado, fica mais triste, ou fica mais sucumbido. Não é este o ensino bíblico deixado em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7, pelo apóstolo Paulo. Vamos ler. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. É um capítulo mais do que conhecido, mas vamos ler aqui. O amor é paciente. Paciente. Ou palavrinha nos últimos dias, difícil. O amor é benigno. Não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com uma injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor. Esta é a orientação. Uma outra coisa. Reconhecer. Reconhecer o erro. A comunicação é fortemente afetada quando fica constatado o erro e não há admissibilidade do mesmo. Ninguém assume a responsabilidade e a culpa. É necessário que se reconheça. O reconhecimento, o pedido de perdão, desculpa, eu não fiz por querer, foi uma falha, para que a comunicação flua natural e constantemente. Você não pode, no mesmo erro, sempre, mas as falhas, né? A Bíblia diz, se nós não tivermos pecados, nós somos mentirosos, enganamos a nós mesmos. Portanto, temos que ter total cuidado como nós nos comunicamos, principalmente com o nosso cônjuge, principalmente com a nossa família, principalmente com a nossa família. Então, é importante reconhecer, é necessário ainda, que uma vez pedido perdão, de forma honesta, sincera, haja a concessão do mesmo. Você já ouviu a pessoa pedir perdão, mas nem olhar para você? Você já viu isso? Você já viu a pessoa pedir perdão para você e não consegue olhar para você, não consegue abrir um semblante de alegria? Apenas é uma palavra proferida, mas você percebe que no coração ali está como uma pedra, como borbulhando. Pois é. Nosso irmão Tiago, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 5, versículo 15, Tiago 5, 15, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler Tiago, capítulo 5, versículo 15. Diz a palavra: e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Efésios, capítulo 4, versículo de número 32, diz a palavra do Senhor assim, Efésios 4, 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Meus irmãos, outros, quando as coisas não vão bem, quando acontece uma falha, um problema, um pode ter cometido um equívoco, alguns fazem, alguns casais se utilizam de um recurso como forma de punição nos problemas familiares. Greve de comunicação, você já ouviu isso? Greve de silêncio. Eu te perdoo, mas não quero falar mais com você. Isso não existe. Se você perdoou, perdoou. Já ouviu, né? Isso está errado. Greve no relacionamento. Vou para outro lugar. Vou para outro cômodo da casa. Dificilmente nesses casos existe um tratamento adequado para o problema. É só você se submeter a Deus, pedir a intervenção divina para que resolva o problema. Só que o resultado que essa greve de silêncio, o resultado que este tipo de conduta acaba por acumular, crescer mais os problemas que não são solucionados, não são colocados em pauta para serem resolvidos. E um dia, como diz o provérbio, a casa acaba ruindo. Então trate adequadamente cada problema com maturidade, com equilíbrio e, acima de tudo, com amor. O amor ágape que está derramado em seu coração, que é o Espírito Santo de Deus. Não tenha nenhuma dúvida. Não tenha. A comunicação, falar na família, entre os cônjuges, é um dos pontos mais importantes no relacionamento interpessoal, principalmente na família, entre duas pessoas que se amam. Então nós podemos atribuir as muitas dificuldades na vida familiar a diversos outros fatores. Mas se nós analisarmos de uma forma, não é, clara, adequada, você pode ter certeza que redundarão quase sempre no uso da comunicação fora dos princípios da palavra de Deus. Todos os textos que lemos aqui não é, que fomos, né, apuramos com detalhes, não é, nos esmiuçamos aqui, analisamos vários textos para nos ensinar de modo claro, incisivo, sobre o uso da verdade, do amor, da misericórdia, da sinceridade, da temperança, o autocontrole, isso na comunicação entre casais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe.